Você está ouvindo Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Negros do Brasil. Este programa foi produzido pelas alunas do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Cláudia Carvalho, Rosana de Moliné, Marilaine Alves, Sabrina Franzoni e Alei Reis, no primeiro semestre de 1988.
De dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares.
Em nome de um Deus supostamente branco e colonizador, que as nações cristãs têm adorado como se fosse o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, milhões de negros vêm sendo submetidos durante séculos à escravidão, ao desespero e à morte. No Brasil, na América, na África Mãe, no mundo. Deportados como peças da ancestral Aruanda, encheram de mão de obra baratos canaviais, as minas, e encheram as senzalas de indivíduos desaculturados, clandestinos, inviáveis. Mas um dia, uma noite, surgiram os quilombos, e entre todos eles, o Sinai Negro dos Palmares, o Moisés Negro, Zumbi. E a liberdade impossível e a identidade proibida floresceram, em nome do Deus de todos os nomes, que faz toda a carne, a preta e a branca, vermelhas no sangue. Vindos do fundo da terra, da carne do açoite, do exílio da vida, os negros resolveram forçar os novos albores e reconquistar Palmares e voltar a Aruanda. E estão de pé, 100 anos após a abolição da escravatura, quebrando muitos grilhões, em casa, na rua, no trabalho, na igreja, fulgurantemente negros, ao sol da luta e da esperança.
O Brasil está comemorando os 100 anos de abolição da escravatura. Apesar da data, os personagens principais desta história não veem motivos para festejos. Os negros foram realmente libertos? Onde estão os sinais de tal liberdade? Comemoramos 100 anos de abolição, mesmo sabendo que o negro enfrenta o racismo desde o momento que vem ao mundo. Essa discriminação tem raízes históricas e ainda hoje atinge o negro no emprego, na escola e na vida social. O nosso programa tenta resgatar agora um pouco da história da raça negra no Brasil.
Os navios saíam da África carregados de negros rumo ao Brasil. Durante a viagem, muitos negros morriam de fome, de peste e até de amontoamento. Aqueles que sobreviviam eram marcados com ferro quente sobre as nádegas. O negro, então, passou a ser uma mercadoria que podia ser vendida, trocada e até hipotecada.
Nessa época, a violência contra o negro era evidente. Os escravos eram submetidos a jornadas intermináveis de trabalho. Como não tinham direito à família, homens, mulheres e crianças viviam amontoados em senzalas, se alimentando de restos e lavagens.
Os negros que se rebelavam eram amarrados no tronco e punidos com a força dos chicotes. Quando se tratava de mulheres grávidas, o espancamento era diferente. As mulheres deitavam no chão com a barriga dentro de um buraco para proteger a criança. Assim, por sugestão de um padre católico, eram espancadas sem sacrificar o futuro escravo.
A primeira revolta negra na América foi a dos escravos de Diogo Colombo, o filho do descobridor. Todos morreram enforcados. No Brasil, explodiram as rebeliões. Os escravos que conseguiram fugir organizaram o Reino Negro dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, como era chamado, ficava no Nordeste e se tornou um estado autossuficiente. Na época, era o único local onde se cultivava a policultura. Ali não circulava dinheiro e a propriedade da terra era comunitária.
Foi no Quilombo dos Palmares que o negro conseguiu manter uma cultura própria, como a que viviam na África. Este estado sobreviveu um século inteiro a todos os ataques. Por fim, foram vencidos pelo maior exército português, cerca de 10 mil homens. Até o chefe Zumbi, que conforme a lenda era considerado imortal, foi degolado. Mesmo assim, as rebeliões continuavam e não demorou muito, o capitão Bueno de Prado regressou do Rio das Mortes com 4 mil pares de orelhas negras.
Graças à escravatura, houve um grande impulso na acumulação de capital, que gerou a industrialização. Na metade do século XIX, a principal força de trabalho ainda eram os escravos. Mas o capitalismo industrial e a escravidão não se compatibilizavam. O escravo não consumia e isso restringia o mercado. Por isso, a Inglaterra lançava seus argumentos humanitários e tentava patrocinar a emancipação do negro.
Com a libertação dos escravos nos Estados Unidos, Brasil e Cuba passaram a ser os únicos países a admitirem a escravidão. A partir da década de 70, os debates tomam conta de toda a nação. Alguns fazendeiros, como os do Vale do Paraíba, defendiam abertamente a escravidão. Outros tinham pouco interesse na instituição, como fazendeiros do Oeste Paulista. As opiniões se dividiam.
Vieram as famosas leis emancipadoras, como a lei do ventre livre e a do sexagenário. Os abolicionistas faziam discursos em nome da liberdade, mas nunca pensaram em como acomodar o negro à nova realidade. A essa altura, os escravos tratavam de promover a sua própria libertação. As fugas eram constantes e a situação se agravava. Finalmente, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mesmo assim, muitos ex-cativos se viram obrigados a continuar no campo, nas mesmas condições anteriores. Ou então migravam para as grandes cidades, formando uma enorme massa de desempregados.
O africano perdeu suas raízes, foi separado de seu meio, reduzido à condição de objeto. A igreja, por sua vez, aceitou a escravidão e procurou justificá-la com a teoria do mal que vem para o bem. Se os negros perdiam a liberdade do corpo, em compensação, ganhavam a da alma e se incorporavam à civilização cristã, abandonando o paganismo.
O amor à liberdade, a...
A partir de 64, uma parte da igreja renova sua maneira de agir, volta-se para a pessoa humana. Com essa mudança, surge a teologia da libertação, que justifica e incentiva os esforços dos oprimidos para se livrarem da marginalização a que foram reduzidos. Muitos teólogos lutam para que a Bíblia não seja usada para legitimar os opressores.
O negro, mesmo desenraizado e reduzido ao cativeiro, conservou seus valores originais. Obrigado a abandonar suas divindades e a trocar de nome no batismo. Aceitou a religião de seus opressores, transformando-a por vezes em símbolo de crença de seus antepassados. Assim, os orixás do candomblé foram misturados aos santos da Igreja Católica e surgiu a Umbanda. Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá. São Jorge é Ogum. Santa Bárbara, Iansã. Por mais alienadas que podem parecer essas formas populares de devoção, foram elas que proporcionaram a muitos escravos africanos o meio de comunicação que lhes permitiu conservar seus valores. A igreja estava na casa grande, e não nas senzalas, na corte e não nos quilombos.
Os negros, trazidos lá do Arimá.
O negro como negro continua marginalizado. Na própria igreja, o preconceito está presente. Este ano, o tema da campanha da fraternidade é em favor do povo negro. Mas desta vez, a igreja não está alcançando os objetivos previstos. Ivonete da Rosa, catequista e negra, fala sobre o assunto.
A própria igreja sentiu dificuldade em trabalhar neste tema, haja visto que ela não estava preparada, como se a maioria dos brancos, ou inclusive os negros, ainda possui ainda o racismo, ou tem dentro de si esse sentimento racista, é lógico que ela não poderia realmente ficar uma coisa muito autêntica.
E a questão da raça branca, como ela encara essa campanha da fraternidade?
Em relação à raça branca, todo mundo se preocupa em dizer, eu não sou racista. Mas, na verdade, quando ele vai questionar, ou ele vai no fundo mesmo provar que ele não é racista, ele acaba se deparando com uma situação de racismo, que já houve uma situação de racismo com ele. Porque ele diz de boca, mas na hora que de coração ele tem que provar, realmente ele se toca que realmente ele tem alguma coisa de racismo dentro dele.
Levar a sério um relacionamento entre negros e brancos ainda é muito difícil no Brasil, mesmo que tudo não passe de uma simples amizade. Quem conversa com a nossa equipe de reportagens é Ana, uma das vítimas desse grande preconceito.
Ana, tu pode contar assim pra gente, então, se você sofre alguma dificuldade?
Ah, que dúvida. Claro que sim. Quer dizer, ele mais, né, a pessoa negra sofre mais do que tá sempre do lado dele, né? Mas é claro que sofre juntos.
Que tipo de dificuldade?
Sei lá, a tua família, os teus amigos, as pessoas que se dizem que, né, não sou racista e tal, eu aceito. Aceita nada. Se tu analisar direitinho, tu vai ver que 90% da população brasileira é racista, sim.
Quando você sai assim com esse seu amigo negro, você nota alguma...
Tu não precisa sair aqui do campo da universidade, tá? Tu basta estar com ele, entrar no básico, tu ir na reitoria do teu lado e tal. Ou simplesmente, se tu tá no lugar sentado, nós estamos aqui sentados, e de repente ele tá também, e ele deita no teu colo, a população para, meu filho.
Algum moço nobre pra com ela se casar. Tentei namorar a preta, o negão não quis deixar. Tinha que ser moço louro pra poder chegar pra lá. Tentei namorar a loura, seu louro não quis deixar. Tinha que ser bem moreno pra poder me sujanar. Eu...
A pergunta é: você é racista?
Eu sou racista, mas no fundo, se tu começar a analisar, toda pessoa é racista. Se diferencia.
Carlos, você é racista?
Sou. Porque eu, no meu círculo já é mais de branco. E outra é que o meu próprio, minha própria vontade de... meu próprio racismo já faz isso aí. Porque quanto mais contato você tem com a pessoa negra, mas você está sujeito a se envolver.
Você teria alguma solução para isso que você disse seria um problema, né?
Existem várias soluções.
Cite uma.
Bom, acabar com o negro. Uma solução. Impedir a procriação. E outra saída seria inseminações artificiais. E outra maneira é dividir, separar.
Tentei namorar a preta, o negão não quis deixar.
E agora a pergunta é: você se casaria com um homem negro?
Eu acho que casaria. Mas, tanto é que eu digo casaria, mas de repente, se eu estava sentada aqui, eu vi um negro, fazendo com uma loira, me chamou a atenção.
Sabe, embora eu não sinta muita atração pelo tipo físico do preto, mas eu acho que casaria, sim. Não, entendeu? Eu acho que não é fácil acontecer, porque eu não saio pra, porque eu nunca quero um preto, porque não me atrai o tipo físico dele. Mas se um dia eu chegasse, tentasse, conversasse no... batesse um papo, achasse interessante, entendeu? Daí pode ser.
Preto pobre tenta dar, quando se arranca do seu barraco pra um bloco do PMH. A refavela, a refavela. Como é tão bela, como é tão bela.
A criança negra na idade escolar quer ser parecida com a coleguinha branca. E com o passar dos anos, ela começa a ouvir expressões como "isso é serviço de negro" ou "sabe quando que negro sobe na vida?". Embora seja comum ouvir tais expressões, não é possível acostumar-se a elas. Uma das formas que a raça negra encontrou para se defender dessas ofensivas foi se organizar em grupos. Surgem os movimentos negros.
Hoje os movimentos negros funcionam como coletivos que têm como principais objetivos a resistência, o combate, a denúncia ao racismo e o resgate da cultura negra. Com essas perspectivas, o movimento negro se divide em duas categorias, as entidades autônomas e as que mantêm vínculo com o Estado. Paulino, representante do grupo catarinense Núcleo de Estudos Negros, nos fala sobre o assunto.
A gente tem que pensar assim, como todo movimento social, ele tem divergências, né? Tem divergências, até porque sua base é bastante diferenciada. Hoje, concretamente, a gente podia tentar assim, pensar dois blocos. Um pessoal que trabalha estritamente a questão racial, né? Que trabalha estritamente a questão racial e, portanto, não faz um questionamento da sociedade capitalista hoje, né? Quer dizer, não consegue discutir a questão de onde é que vem a dominação, né? Onde é que está o ponto fundamental dessa dominação. Esse pessoal vai ter um diálogo constante, inclusive vai fazer parte do Estado. Não, ou seja, do próprio aparelho de repressão. A gente tem um outro movimento, quer dizer, que tem um outro tipo de perspectiva. Ou seja, a gente percebe que a dominação no Brasil, ela não é apenas uma dominação racial. É também uma dominação racial. Mas ela também tem um conteúdo de classe.
Com uma população negra de mais de 7 milhões de habitantes, o Brasil apresenta um número inexpressivo de entidades negras. A nível nacional, podemos citar o Movimento Negro Unificado e o Grupo Gineon de Consciência Negra. Em Santa Catarina, encontramos o Centro Cultural e Comercial Afro-Brasileiro, ligado ao Estado. Por outro lado, a Pastoral do Negro e o Núcleo de Estudos Negros são grupos de caráter autônomo.
Um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou.
Estamos comemorando 100 anos de abolição. Mas quem está feliz com isso? Os negros? Que depois de um século ainda não conseguiram se integrar na sociedade brasileira e nem venceram os preconceitos raciais? Aqui no Brasil não temos a política do apartheid, mas temos uma verdadeira guerra fria contra a raça negra. A política brasileira nada fez durante esse século para integrar definitivamente e de maneira igualitária o negro no Brasil. Na verdade, não temos nenhuma vitória para comemorar, mas talvez possamos aproveitar este momento para refletir sobre a situação do negro e começar uma verdadeira campanha antirracista no país.
Todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Este programa foi realizado no Laboratório de Áudio do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, primeiro semestre de 1988.
Produzido por Arlen Machado, Cláudia Carvalho, Marilane Alves, Rosana de Moliné e Sabrina Franzoni.
Na técnica, professora Cíntia Nara e apoio moral de Silvia Lara Zamboni.
Apenas como soluçar de dor.